Essa é a minha Bíblia.
Eu sou
o que ela diz que eu sou.
E eu posso
o que ela diz que eu posso.
A mesmo.
Amém.
No 18º, capítulo 22 de 2 Reis, versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Uquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e têm seu encargo à casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Uquias, o sacerdote Aicão, filho de Zafã, e Acbor, filho de Micaías, e Zafã, o escrivão, e Asaías, seu servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Acbó, Safã e Isaías foram falar com a profetisa Hilda, esposa de Salum, encarregada das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Hilda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém, e eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que o enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou consultar ao Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim, também ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Vamos orar. Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra nessa noite ao nosso coração. Que venha um tempo, Senhor, de grandes, grandes revelações e aprendizado, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Fala conosco hoje, estamos ansiosos para ouvir Tua voz. Estamos ansiosos para sentir, Senhor, o Teu falar, o Teu toque, o Teu direcionamento. Leva os nossos pensamentos cativos, tira de nós toda a distração. Só queremos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Você já assistiu aqueles filmes de reforma de casas? Aquelas, tem vários, né? Tem vários, tem Mãos à Obra, Irmãos à Obra, tem vários. Eu não sei se você curte isso, mas eu curto demais. Eu gosto. Alguém curte esses filmes aí? Olha que legal, bastante gente. A gente podia pegar um dia e pôr no telão aqui. Não, não podia. Mas eu gosto disso. Mas tem um em especial que eu não sei o nome. Eu acredito que minhas filhas devam saber o nome. Eu assistia com elas. Que eu acho que é do Canadá. E que é mais ou menos igual a esses que, você, que a gente conhece. Mas ele não é tão famoso. E nesse é o seguinte. Tem uma família. Essa família quer mudar de casa. E eles fazem uma proposta para ela. Uma vai apresentar um projeto de reforma. Reformar a casa. E o outro vai apresentar um projeto de uma casa nova. E a pessoa vai ter que escolher se quer a reforma ou se quer a casa nova. E eles estão... Como é que chama? Ame ou deixe. Pronto, vocês sabem mais que eu, tá vendo? Ame ou deixe. E é interessante aquilo porque a maioria quer uma casa nova, muito mais cara, muito assim, fora da realidade, e joga na mão do corretor e fala, eu quero uma casa muito maior, muito melhor, e com um orçamento muito baixo. E os outros, e a menina que tem que fazer a reforma, ela fala, poxa, mas você tem uma casa maravilhosa. E eu gosto muito de reforma, porque desde que eu sou pastor, eu acho que eu fiz mais reforma na minha vida. Mudamos 5 vezes, reformamos tantos prédios, uma loucura. Mas eu acho interessante que sempre que ela vai e faz a reforma, a maioria, né, não todos, mas a maioria descobre que tem uma casa maravilhosa. Que a casa deles é incrível, que eles têm uma casa que não tem comparação no bairro, que a pessoa fez só uma reforma e transformou aquela casa em algo maravilhoso. E eu queria falar algo para você com isso, eu vou pregar sobre esse programa de televisão hoje para você. Sua vida é maravilhosa. Sua vida é maravilhosa. Às vezes a gente fica pensando em mudar de vida, quero mudar tudo. De manhã eu falei sobre isso, as mulheres me ensinam que elas têm uma frase que elas falam assim, eu quero sumir, né? Como se ela quisesse, mas às vezes a gente não percebe que a nossa vida é uma vida maravilhosa. Bom, o que isso tem a ver com o texto, né? É que às vezes a gente passa por alguns períodos da nossa vida que a gente não gosta de algumas coisas que estamos vivendo. Algumas coisas saíram do rumo, algumas coisas não estão de acordo com as nossas expectativas. A gente começa a ficar reclamão, não curte o que está vivendo. Isso pode acontecer na nossa vida, isso pode acontecer na nossa família, isso pode acontecer no relacionamento com os nossos filhos, isso pode acontecer no trabalho, até na igreja mesmo. Alguns momentos da nossa vida você começa a pensar, puxa, eu não estou me sentindo bem, eu estou cansado, eu estou pesado, tem muita coisa que não é do jeito, sabe? Está acumulado dentro da minha vida e eu não estou aguentando essa pressão. Mas aí você continua com os mesmos hábitos e fica reclamando. Continua acumulando as mesmas coisas e fica reclamando. Você já viu gente assim? E ela continua falando, ah, eu não gosto dessa pintura na minha casa, mas nunca faz nada para mudar a pintura da casa. Ela fala, ah, eu não gosto do meu corpo, mas ela nunca faz nada para mudar o corpo e algumas coisas que não gosta no seu corpo. Eu não sei. Eu fiquei pensando nessa sensação onde a gente começa a viver um custo alto, sabe? Uma luta tão grande. E a primeira coisa que a gente faz é isso. Eu queria mudar. Eu queria sumir, eu queria abandonar tudo, eu queria deixar tudo, eu não queria mais a minha vida, não queria a minha família, e a gente não percebe a vida maravilhosa que Deus nos deu. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que fazer uma reforma, e hoje eu quero convidar você para fazer uma reforma. Ame ou deixe. E eu vou apostar para você que você tem muita coisa na sua vida que você devia amar. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Tem muita coisa na sua vida que você deveria amar. O rei Josias vai ser um dos homens na Bíblia que vai trazer a ideia de uma reforma para a vida de Israel. Ele é um rei conhecido por trazer uma renovação espiritual, uma renovação religiosa, uma renovação política, uma renovação social para Israel. É interessante a gente conhecer um pouco da história dele, porque o rei Josias herda um reino em crise. Ele herda um reino dividido, cheio de idolatria, cheio de corrupção, corrompido. Esse reino está cheio de pecado, está cheio de coisas que não agradam a Deus. E a gente olha para isso e fica pensando que, diante de tanta aquela situação, ele podia dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá, vou deixar as coisas assim, eu vou me deixar acontecer, vou encher meu coração de desesperança, de desespero, de dizer, olha, não adianta nada mudar. Mas ao contrário disso, o rei Josias tem uma atitude ousada. Ele propõe a Israel uma mudança, ele decide que é hora de reformar a nação. Não é lindo isso? Ele não abandona os princípios de Deus, ao contrário, ele chama o povo para uma adoração verdadeira, ele chama o povo para a buscar a presença de Deus, ele manda tirar os ídolos, ele fala, olha, pega esse dinheiro que vocês têm aí e reforma esse templo, vamos fazer algo pela essa nação, vamos mudar a história dessa casa, vamos mudar a história dessa nação. E eu não sei você, mas eu aprendi que de tempos em tempos, Deus precisa mudar as coisas do lugar. Deus precisa tirar algumas coisas da nossa vida que a gente foi acumulando e que a gente não percebeu. Às vezes a igreja mesmo passa por processos que chega um tempo que a gente começa a receber um despertar de Deus, um mover novo, um renovo, um algo novo. Precisa tirar coisas velhas de dentro de nós e deixar Deus colocar coisas novas que Ele tem para a nossa vida. Quantos creem nisso que eu estou pregando, meu irmão? E esse rei foi ousado em fazer isso, ele tem uma lição para nós, ele não abandonou o princípio, ele não abandonou os propósitos de Deus, ao contrário, ele foi para cima, ele falou, não, vamos mudar, vamos reformar, vamos começar pelo templo, vamos começar a acontecer. Quantos aqui creem que Deus pode fazer algo novo na tua vida hoje? Quantos aqui creem que Deus tem uma reforma na tua vida? Que tem coisas que às vezes você não gosta e que Deus está dizendo para você, ei, chega, isso não te pertence mais, não faz parte mais da tua vida, não é mais para você, Deus está trazendo algo novo para você. Muitas vezes Deus trabalhou comigo dessa forma, Deus trouxe reformas para a minha vida. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, que estava acontecendo algumas coisas aqui na Quiris, eu não lembro, 10 ou 20 anos atrás, eu não tenho direito a... Eu sei que eu estava muito invocado com algumas coisas, algumas atitudes, e eu comecei a ficar meio... sabe, cansado, pesado, porque é que nem quando a casa fica bagunçada, né? Você começa a sentir o peso, quando você faz aquela reforma na casa, quando você faz uma limpeza, quando você joga coisas fora, parece que a casa fica até mais leve, você já usou essa expressão? Nossa, minha casa ficou mais leve. A nossa vida é igual, quando a gente começa a acumular uma série de problemas, situações, desentendimentos, a vida vai ficando pesada, e a igreja estava assim, e lendo um livro, eu não sei se é esse livro, mas é o que eu acho que é, uma empresa, Empresas que Nascem para Vencer, o autor desse livro dizia o seguinte, você não precisa abandonar a sua carreira, o seu trabalho, e no caso eu pensei na igreja, o que você precisa é ter coragem para reformar. Que forte isso, né? Então naquele tempo Deus começou a fazer algumas mudanças aqui, naquele tempo Deus começou a mudar algumas coisas, ficamos mais barulhentos, ficamos mais leves, menos religiosos. E eu creio que Deus mandou eu pregar esse texto porque Ele vai começar um renovo na tua vida, uma reforma na tua vida. Mas antes de eu pregar tudo o que eu vou pregar, deixa eu só falar uma coisa para não esquecer. Você não precisa abandonar a sua vida. Você não precisa abandonar a sua família. Você não precisa abandonar o seu ministério. Você não precisa abandonar a sua igreja. Você precisa ter ousadia para viver as mudanças que Deus quer que você viva. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Se você está pensando em desistir dos planos, dos sonhos de Deus, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você comece a mudar, reformar, a tirar coisas e deixar Deus trazer coisas novas para você, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a aprender com o rei Josias a reforma que ele fez. Eu vou ler alguns textos rápidos aqui para a gente ver. A primeira parte da reforma, ela começou pelo templo. Diz assim, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Alias, não vou ler tudo isso aqui, a casa do Senhor, dizendo, vá pedir ao sumo sacerdote Uquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram no povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenham o seu encargo à casa do Senhor, para quem paguem aqueles que fazem a obra do Senhor para reparar os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavadas para reparar os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. A primeira coisa que eu li esse texto, eu pensei em prioridade, eu pensei em foco, eu pensei em dinheiro separado, em você investir naquilo que você quer mudar. Mas depois eu desisti de tudo isso e veio no meu coração que a primeira parte da nossa reforma, você precisa priorizar a sua fé em lugar dos seus ídolos. Eu vou explicar isso. Há muita coisa que às vezes está nos destruindo. Concorda comigo ou não? Tem coisas que às vezes que a gente não percebe que não nos faz bem. Tem coisa que a gente vive fazendo o tempo todo e que eu vou chamar isso de ídolos, que se tornam às vezes tão necessários para nós, embora que sejam autodestrutivos. Eu sei que quando a gente fala de ídolos, existem ídolos de barro. Existem ídolos que são imagens. E se você é um cristão e tem algum tipo desse ídolo, me perdoe, mas você já devia ter jogado isso fora há muito tempo. Pronto, falei. Amém? Mas existem outro tipo de ídolos que são os ídolos do coração, que a gente vai carregando na nossa vida e que vai se tornando a coisa mais importante, que são emocionais para nós, que geram uma sensação de conforto, segurança, e que a gente não aceita mudar, e que vira a nossa prioridade. Então tem gente que chega para nós e fala assim, eu quero ver, eu sei que isso é verdade, e eu entendo que isso é verdade, uma igreja santa, sem nenhum tipo de erro, embora isso não pode acontecer, porque a gente é imperfeito. Mas eu acho engraçado que essa mesma pessoa não pense em tirar os ídolos de dentro da sua casa, ou de dentro da sua própria vida. Josias vai começar uma reforma pelo templo. Ele vai começar uma reforma eliminando todos os ídolos e objetos usados na adoração de falsos deuses. E a reforma que Deus quer fazer na tua vida começa restaurando o altar do Senhor, tirando coisas que não agradam a Deus e que Deus não se agrada, não porque Ele não quer isso para você, mas porque isso não faz bem para você. Não é forte isso? Então a gente fica reclamando da vida e nós não gostamos, sabe, de ficar pensando só numa dimensão espiritual. Eu creio nisso, tem coisas que Deus quer mudar na sua vida espiritualmente. Você crê nisso ou não? E essa é uma dimensão do que eu penso, do que Deus quer fazer. Mas às vezes a gente não enxerga que tem uma outra dimensão, que é a dimensão, por exemplo, dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, das coisas que a gente está preso, e que está impedindo você de viver algo novo. Que você está tão preso em alguns conceitos, em algumas ideias, em alguns pensamentos, que não permite que Deus faça algo novo na tua vida. Então, antes que eu demore demais aqui, porque esse é só o começo, a reforma começa pela tua vida espiritual. A reforma começa você olhando para dentro da tua vida e dizendo, Senhor, tem coisas na minha vida que não competem mais, não fazem parte mais de mim, não fazem parte do meu caminhar contigo, não é o que o Senhor quer para mim, não é o que o Senhor vai viver, e é por essas coisas que eu vou começar a tirar fora da minha vida. Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? A segunda coisa que Josias vai fazer, ele começa no versículo 8 a 10, e então diz o texto, então o sumo sacerdote Oquias disse ao escrivão Safã, achei o livro da casa do Senhor, e Oquias entregou a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei, e lhe deu relatório, dizendo, os seus servos contaram o dinheiro que estavam na casa do Senhor, e entregaram nas mãos do que dirigiam a obra, e tem seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei, o sacerdote me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que eles tinham perdido a palavra, eles tinham perdido a mensagem, a verdade do Senhor. E eu acho isso muito forte, porque eles precisavam de uma nova sabedoria, eles precisavam de uma nova transformação, e essa transformação só ia acontecer se eles aceitassem a palavra do Senhor. Eles tinham se desviado tanto da palavra do Senhor, que eles não tinham até perdido já a palavra do Senhor, e agora eles encontraram. E isso me chama a atenção, porque se você quer mudar, você precisa entender que não pode continuar acreditando nas mesmas coisas. Ninguém muda acreditando nas mesmas coisas. Você acredita nas mesmas coisas, no sentido dos erros, das falhas, você não vai mudar. porque você continua pensando igual. Você precisa deixar a palavra de Deus renovar a tua vida. Ela precisa ser a vassoura que vai limpar os teus pensamentos, meu irmão. É a palavra de Deus que vai lavar você. E às vezes a gente não entende porque a gente não muda, primeiro porque a gente não começa essa mudança espiritual, e depois porque a gente continua guardando os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, os mesmos, eu chamei isso de ídolos, as mesmas jeito, eu sou assim, eu nasci desse jeito, eu sempre fui grosso, eu vou ser grosso para sempre, eu sempre fui reclamão, eu vou ser murmurador, eu vou ser reclamão, murmurador para sempre. E Deus fala: não, querido, vamos começar uma reforma aí, vamos tirar esses ídolos de dentro de você. Quem pode dizer amém? Amém. Depois ele volta e diz assim: olha, tem aqui uma palavra. Isso é interessante, porque a palavra vai trazer uma revelação nova, a palavra vai trazer um entendimento novo. Eu creio que não é a Bíblia que precisa ser atualizada, somos nós que somos atualizados pela Bíblia. Não sei se dá para entender isso que eu quero dizer, meu irmão. É a Bíblia que nos atualiza, ela que diz: isso não é para você, isso está destruindo você. Deus vai atualizar você com a palavra dele, meu irmão. Como é forte isso. A mudança começou de forma espiritual. Calma que eu só estou na exegese, tá bom? Vou continuar, vamos lá. Aí no versículo 11 a 12, diz assim: quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas, em seguida deu ordens ao sacerdote. Ele vai falar: vão até as ordens ao Quias, ao Quias, ao Safã, filho de Amacaís, Safã, o secretário da corte, Isaías, conselheiro do pessoal do rei. Ele vai mandar procurar a profetisa. E aqui tem uma lição para nós: só muda quem fica indignado. E hoje Deus vai te deixar indignado. Dá para entender o que eu estou falando aqui? Enquanto você achar que isso é só um pecadinho na tua vida, é só um hábito ruim. Ah, é só um hábito ruim. Não pega nada, você não vai mudar. Mas na hora que você rasgar as vestes, fala: chega dessa bagunça, acabou esse negócio na minha vida, parei. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? É nessa hora que começa a mudança da tua vida. Ele falou: chega disso, olha onde a gente está. Nós estamos doidos de ficar vivendo desse jeito. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui, nós temos que mudar. E ele rasga as vestes dele. E a Bíblia vai dizer para nós, você viu, que o livramento vai vir na vida dele por causa da atitude de indignação dele. Isso é forte para mim. Tem coisas na sua vida que você está tolerando e que está roubando os planos e as bênçãos de Deus. E hoje Deus vai deixar você indignado. Como a gente falava nas quebradas, sangue nos olhos. E você vai dizer: eu não vou aceitar mais isso na minha casa, eu não vou aceitar isso na minha família, eu não vou aceitar isso no meu lar, eu não vou aceitar isso nos meus relacionamentos, porque o que Deus tem para mim é melhor, é maior. Chega, está na hora de fazer uma mudança, está na hora de fazer uma reforma. Quantos aqui querem viver uma reforma na sua vida? Que dão glória a Deus, exalta o Senhor, meu irmão. Tem coisas na nossa vida que a gente tolera. Por isso que eu quis voltar um pouquinho agora e tirar essa ideia do ídolo apenas da imagem. Como eu disse, se você é cristão, tem uma coisa dessa, você precisa se livrar disso rapidamente. Amém? Mas entende o que eu vou dizer agora para você, preste atenção. Existem coisas que a gente carrega na nossa vida, hábitos ruins, que estão destruindo o templo. E o templo hoje não é a igreja, não é o prédio, o templo é você, você é o templo do Espírito Santo. Quem consegue entender o que eu quero dizer? Hoje o templo não é mais um prédio. Naquela época eles estavam reformando um prédio. Deus que não quer reformar um prédio, Deus quer reformar a tua vida, Deus quer reformar o templo, Deus quer tirar os vendilhões que estão aí dentro, Deus quer tirar os barulhos que estão aí fazendo lugar na tua vida, Deus quer expulsar. Entende o que eu estou falando? Como Jesus fez, os vendilhões que estão aí. Deus quer fazer uma reforma no templo, e o templo é você. Aleluia. E tem coisas que a gente fala: ah, eu estou cansado, não aguento mais, essa vida não muda, as coisas não mudam. Porque vai mudar quando você ficar indignado. Quando você falar: chega, basta disso. Mas ainda estou estudando, vamos lá. No final, ele procura a profetisa Hilda, ela fala tudo aquilo, e a gente vai ver isso, essa história também, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 a 33. E lá diz o seguinte: Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá Lá tem uma forma, uma mostra diferente do que Josias fez. Ele chamou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, subiu no templo do Senhor com os sacerdotes, os levitas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou o seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém, do povo de Benjamim, os habitantes de Jerusalém, fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel. Exigiu que todos adorassem ao Senhor, seu Deus, e pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha que coisa linda. Eu resumi essa parte para mim como: mude você, mude o mundo. A gente quer ver mudança na nossa vida e a mudança começa pela gente. E agora essa mudança que Josias começou pelo templo, pela vida dele, tomando a iniciativa, está afetando o reino inteiro. Todo o povo está se humilhando. A Páscoa vai voltar a ser celebrada, que já não era mais celebrada. A reforma foi tão impactante que fez com que trouxesse um avivamento para Israel. Trouxeram um avivamento para a casa do Senhor. Então tem mudanças que você quer viver na tua vida. Tem coisas que você vai viver. Quando você mudar, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, vai mudar as pessoas que cercam você, vai mudar a tua igreja, mas ela começa por você. Quantos estão dispostos a viver uma mudança que Deus quer fazer na tua vida? O Espírito Santo me incomoda muito hoje de falar isso de novo para você. Às vezes nós olhamos essa mudança no templo com coisas que a gente tolera na nossa vida por muito tempo. Você está tolerando há muito tempo aí atitudes que não agradam nem a você, nem a sua família e nem a Deus. Você está tolerando há muito tempo coisas que você não deveria tolerar. E Deus está dizendo para você: chegou o tempo de você mudar. Bom, o que eu aprendo nesse texto? Quero tirar algumas lições para nós que queremos viver algo novo da parte de Deus. Tem gente que quer viver algo novo da parte de Deus. A primeira delas é que um povo que quer viver acima da mediocridade está sendo chamado por Deus hoje. Eu vou explicar isso. Deus está chamando gente que não se contenta em ficar na mediocridade. Que não se contenta ficar no meio. Meio termo, quase quente. Deus está chamando um povo, homens e mulheres que estão prontos para viver um avivamento da parte dele, meu irmão. Que vão começar uma revolução dentro da sua própria vida, que não se rendem ao ceticismo, à incredulidade, ao desvio. Sabe, gente como Noé, que no meio de um povo tão perdido como estava na época de Noé, e tanta coisa para destruir a imagem e semelhança de Deus, o povo estava com tanto pecado, a Bíblia diz que Noé andou com Deus. E tem gente aí que trabalha, que estuda, que passa por luta, que faz faculdade, que enfrenta tantos conceitos céticos, incrédulos, mas anda com Deus. Deus está chamando gente que nem Josias, que está dizendo assim: eu tenho um chamado para trazer mudança, eu tenho um chamado para trazer a presença de Deus, eu tenho um chamado para provocar a glória de Deus aonde eu chegar. Eu não sou igual a todo mundo, eu não vivo, não faço o que só os outros querem que eu faça, eu não vivo para agradar os outros, eu vivo para provocar transformação e mudança, porque eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus chamou a minha vida. Deus está levantando gente que diz assim: eu não quero ter uma fé medíocre, eu não quero ter uma fé mediana, eu não quero ter uma adoração mediana, eu não quero viver minha vida mais ou menos com Deus, eu quero viver derramado na presença de Deus, eu quero viver transbordando na presença de Deus, eu quero receber a revelação de Deus para hoje. Mude as coisas do lugar, Senhor, mude as coisas do lugar, porque nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais da sua presença. E se você quer mais da presença de Deus, se você não quer viver no meio, não quer viver parado, não quer viver morno, se você crê que Deus tem mais para você, comece a tua reforma agora, meu irmão. Fica de pé no teu lugar, comece a adorar a Deus, comece a buscar a presença de Deus, comece a buscar aquilo que Deus tem para fazer. Quebre ídolos, quebre medo, quebre a vergonha. Você não precisa seguir o que os outros estão mandando você seguir. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Porque Deus não está chamando você para ficar no meio. Deus está chamando você, querido, para fazer como Josias. Está ruim, mas vai mudar. Está difícil, mas eu acredito no poder de Deus para mudar esse país. Está difícil, mas eu acredito no poder de Deus para trazer graça, nos livrar do mal, nos livrar da corrupção. Ele é poderoso e a revolução que Ele vai fazer começa em você. Aleluia. Levanta sua mão comigo assim, ei. Deus está me chamando para viver acima da mediocridade. Chega de ficar aceitando tudo. Chega de concordar com tudo. Eu quero viver o avivamento, o renovo, a restauração de hoje. Aleluia. Me ajude a pregar. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas hoje eu preciso. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: vamos mudar as coisas do lugar. Diga com fé, vamos mudar as coisas do lugar. Deus está chamando Josias aqui para purificar o templo. A gente gosta muito de falar no templo igreja, e eu sei que às vezes a igreja precisa mudar, mas hoje Deus mandou falar: o templo é você. O templo é você. Você é o templo que Deus quer mudar. Para de ficar apontando o defeito dos outros. É você o templo que Deus quer mudar. Para de ficar reclamando dos outros. É você quem Deus vai mudar. Ah, meu marido, ah, minha esposa, ah, meu filho, é você. Aleluia. Pode sentar. Como a gente vê isso na vida, não vê? Você não precisa desistir, querido. Você não precisa abandonar sua família, sua casa. Consegue entender o que eu estou pregando? Você não precisa abandonar seu ministério. Você só precisa trazer uma fé sobre tua vida que pode renovar e restaurar a sua casa. Eu creio nisso. Eu creio que a gente não precisa abandonar o nosso filho, por exemplo. Quem aqui tem coragem de abandonar o filho? Ah, mas ele é muito levado. Vou devolver ele. Ninguém devolve filho. Deus não devolve você também, que é filho. Deus transforma a nossa vida. Deus muda a nossa vida. Talvez alguns vão mudar de emprego, isso acontece. Mas eu estou falando hoje especificamente de gente que, sabe, fica mudando de coisas ao invés de transformar as coisas. Fica mudando de igreja, mudando de relacionamento. E é engraçado isso, né? Porque a pessoa muda de lugar, mas não muda o que está dentro dela, atrapalhando. E ela faz no novo lugar, e ela faz no novo relacionamento, igual ao anterior, porque ela não mudou. Deus enche o nosso coração de ousadia. E eu vou fazer uma pergunta para você. Está disposto a ser que nem Josias? Está disposto a viver uma vida que nem Josias, de liderar uma reforma na tua vida, seja ela emocional? Eu não tenho grandes bad hábitos, sabe, hábitos ruins, eu não tenho muitos, mas eu tenho uma coisa interessante, eu fiz esses dias, eu fiz uma planilha com alguns hábitos que eu não gosto, comer doce. Eu gosto de comer doce, eu gosto, mas eu não posso. Dá para entender isso ou não? Então, por favor, não me encha de carboidrato, que eu não estou podendo. Mas eu coloquei na minha planilha. E todo dia que eu não como doce, eu escrevo, ponho uma fitinha verdinha para mim. Parabéns, você não comeu doce hoje. Tem outros, que não é da sua conta, são meus. Está curioso com os meus, mas não quer olhar os seus. Está preocupado com os meus, mas não quer olhar os seus. Acabei de falar isso. Então eu pergunto para você, está disposto de mudar esses hábitos? Isso vai afetar todo mundo ao teu redor. Sua família é afetada pela mudança dos seus hábitos. Deus fala no meu coração que a gente não precisa desistir dos planos de Deus para a nossa vida. Como eu falei para vocês, nesses 30 anos de Quírios, eu já vi muitas coisas saírem do controle. Coisas que a gente precisa reformar. Tem aquelas pessoas que qualquer coisinha que acontece, elas ficam assustadas. Mas é verdade que algumas vezes a gente começa a tomar uma direção que não é legal. Tem uma coisa que Deus tem falado no meu coração e que eu tenho orado para Deus mudar. É que muita gente não valoriza o que Deus está fazendo nesse lugar. Isso é triste. Sabe, não tem aquela alegria de pertencer. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente precisa ter alegria de pertencer. Ter alegria do que Deus está fazendo aqui. Ter alegria das bênçãos que Deus está fazendo aqui. Hoje de manhã, um casal chegou aqui na nossa igreja, passando lutas e dificuldades. E eles estavam sentados ali. E no culto das 9, eu comecei a falar sobre que a Quírios é a caverna da Adulão, o lugar dos desamparados. E aquela mulher começou a chorar, o marido começou a chorar, é a primeira vez que eles vinham. E eu vi uma coisa acontecendo aqui que eu só vi nos Estados Unidos uma vez. E ela não pediu dinheiro, ela não pediu nada, ela só disse que ela tinha vindo operada, era a primeira vez, alguém aqui da igreja indicou a Quírios para ela. E ela não fez nenhum pedido financeiro. Ela disse, pastor, nós chegamos aqui desesperados, mas essa palavra é para nós. Deus está falando conosco. Sabe quando as pessoas me interrompem quando eu estou pregando? Ela me interrompeu assim, mas com muito quebrantamento no coração. E no final do culto, os irmãos começaram a se levantar aqui, sem ela pedir um real. E eles começaram a ofertar na vida dela. Eu só tinha visto uma vez isso nos Estados Unidos, num congresso de 10 mil pastores, uma vez só. Nunca tinha visto isso, sem ninguém falar nada. Outra pessoa levantou e começou a dizer, olha, a empresa da minha filha precisa de funcionários, dá o seu currículo, a gente vai tentar contratar você. Isso é avivamento, querido. Isso é poder de Deus. Um grupo fez uma roda ao redor dela, assim, e começaram a pedir o Pix dela. E eu falei, deixa Deus cuidar. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas deixa o Senhor cuidar. Então, às vezes, a gente precisa mudar esse pensamento que a gente tem, que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão sendo reais, e ter ousadia, coragem de liderar essa reforma. Então a palavra de Deus para você e para mim hoje é, vamos deixar Deus mudar as coisas do lugar? Você deixa Deus mudar as coisas do lugar? Foi sempre do teu jeito, sempre do jeito que você fez, tua fé foi sempre igual, mas você permite que Deus traga mudanças? Você permite que Deus toque você? Você permite que líderes aqui sejam tocados? Que relacionamentos, inclusive na sua vida, que não servem mais, Deus tire esses relacionamentos da tua vida? Você permita que pessoas que são seus amigos, mas que você sabe que não tem nada de Deus, que sempre que vocês estão com eles, vocês acabam perdendo a essência de Deus na tua vida, você deixa Deus tirar. Deus pode mudar as coisas do lugar. Sabe, tirar o teu status de conforto, a tua segurança, e dizer, hoje eu vou fazer algo diferente. Sabe, você nunca orou, mas agora você vai começar a orar. Você nunca teve tempo para aprender a palavra, mas agora você vai fazer escola bíblica. Você nunca teve tempo para estudar e agora você vai fazer seminário. Eu não sei, mas Deus pode mudar as coisas do lugar. Eu vou dizer para você, eu creio que Deus pode mudar as coisas do lugar. Deus pode levar pessoas que não amam, que não querem, que não desejam a presença dEle? Pode. Mas também Deus vai trazer pessoas que amam, que querem, que desejam a presença dEle. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? E que às vezes a gente fica se segurando nessas coisas, segurando na nossa tradição, segurando nos nossos paradigmas, segurando-se nos nossos costumes, e nós não estamos deixando Deus trazer reformas e mudanças da nossa vida. Hoje eu quero dizer para você que Deus vai dar um basta nessa bagunça. Aleluia! Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, como sabe aqueles filmes, assistiu também, de acumuladores, que a pessoa entra na casa e a casa está toda cheia de coisas. Talvez você esteja cheio de coisa no teu coração, de mágoa, de ressentimento, de amargura, não consiga se derramar, não consiga orar, e Deus vai tirar todo esse acúmulo para fora, e vai jogar, e vai deixar esse espaço vazio. E aí você tem uma, me segue agora, você tem uma sensação quando a casa está vazia, que você jogou o sofá fora, velho, cheio de furo, você jogou as tranqueiras, as sacolas que estavam ali acumuladas, e de repente daquela sensação de vazio, de alívio, mas vazio, você fala, não tem mais nada na sala, não tem mais nada aqui na cama, não tem nem cama mais, não tem problema, porque Deus começou a mudar as coisas do lugar, mas Ele vai encher das coisas maravilhosas que Ele tem para você. Os espaços vazios que Deus deixou na sua vida, é porque Ele está trazendo algo novo. As pessoas que foram embora e deixou você com espaço vazio, é porque Deus vai trazer gente que vai apoiar, gente que vai acreditar. Você está reclamando dos espaços vazios, mas Deus tinha que tirar coisas da sua vida, para que nesse espaço vazio Ele trouxesse algo maior, mais poderoso, mais cheio da glória dEle. Quantos creem no que eu estou pregando aqui, meu irmão? Você fica sentindo tristeza, ai, mas não tem aquele meu amigo, não tem aquele banco, na minha igreja tinha o meu banco, na minha igreja eu sentava no mesmo lugar, na minha igreja meu pastor não gritava, e você sente aquele espaço vazio, mas Deus está deixando esse espaço vazio, porque Ele vai encher de renovo, vai encher de graça na tua vida. Mude as coisas do lugar, Senhor, mude as coisas do lugar, Senhor, Ele pode mudar. Mas dá uma sensação quando as coisas estão fora do lugar, que você diz, bom, mas aqui tinha um, era velho, mas tinha um sofá. E Deus fala, você não precisa mais disso, eu vou trazer outras coisas para você melhores. E às vezes isso acontece nos nossos relacionamentos, acontece nos nossos, nas nossas amizades. Você estava no lugar e trabalhava naquele lugar e não tinha nada de Deus ali. Deus fez você ser mandado embora. E você está reclamando. Não, não, meu irmão. Ele deixou esse espaço vazio, porque Ele vai preencher isso com um lugar melhor, cheio da graça dEle. Ele já começou a reforma na tua vida. Mas a gente precisa entender que, para dar um basta nessa bagunça toda, a gente não pode transferir a responsabilidade para ninguém. A reforma começa pela gente. Então jogue as suas desculpas fora, pare de reclamar, pare de se sabotar, pare de dizer para você, não, mas veja bem, não é bem assim, é só um ídolo. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha um trabalho numa comunidade de risco, e tinha uma senhora lá que tinha uma imagem muito grande na casa dela, era enorme assim. E eu estava pregando, ela aceitou a Jesus, eu falei, agora teu guia, o teu mestre é Jesus, e essa imagem não combina com o teu mestre. Tentei falar com educação, com amor, falei, ai pastor, então eu vou dar um jeito nisso aqui. Falei, tá bom. Aí no dia seguinte, uma semana depois, a gente volta, naquele espaço da casa onde tinha aquela imagem gigante, não tinha mais. Eu fiquei todo feliz, falei, olha só, ela contou o que ela fez com a imagem. E eu disse, ok, tudo bem. Fui chegando perto. Quando eu cheguei perto, naquele lugar, daquela imagem assim, tinha uma imagem assim. Bem pequenininha assim. Eu vou brincar um pouco, parecia até bonitinha. E por que eu estou falando isso? E ela me ensinou uma lição. Às vezes a gente está tão apegado que a gente não quer se libertar de tudo, não quer transformar tudo, a gente fica segurando um pouquinho, só um pedacinho. Hoje não tem nenhum pedacinho, querido. Deus está trazendo algo novo para a tua vida e não tem espaço. Se aquele espaço não estiver vazio, Deus não pode preencher. Então chega de passividade. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Diga aí, eu estou me aproximando de Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que forte isso. Deus está dizendo para nós, olha, não adianta você ficar preso nisso. E toda reforma que você quer viver, toda reforma, ela começa na tua vida espiritual. É a tua vida espiritual que vai mudar todo o resto da tua vida. Quer mudar a tua vida financeira? Muda a tua vida espiritual. Se aproxima de Deus, aprende com o Senhor. Quer mudar os seus relacionamentos? Trabalha na tua vida espiritual. Deus tem muito para ensinar sobre relacionamentos. Tudo começa na nossa vida. Isso não é jargão, meu irmão. As bênçãos, as portas se abrem quando a gente devolve, quando a gente abre o coração para essa vida espiritual que Deus tem para nós. Como é bom. E eu creio que Deus se manifesta quando a gente está disposto a viver algo novo. Você crê nisso ou não? Quando o povo de Israel começou a buscar o Senhor e começou a transformar e limpar e tirar os ídolos, Deus se manifestou no povo de Israel. Deus trouxe um avivamento para a nação e o texto diz que eles nunca, até a morte do rei Josias, eles não se apartaram do Senhor. Porque Deus se manifesta quando a gente se volta, quando você se aproxima de Deus e Ele se aproxima de você. O Tiago diz isso, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Quando você se aproxima de Deus, Ele aproxima de você. Então, querido, é tão interessante isso, porque às vezes a gente está reclamando da nossa vida, a gente está reclamando das coisas que a gente não gosta, a gente está reclamando dos nossos problemas, a gente está reclamando das dívidas, das situações, dos enroscos, dos problemas, mas a gente vive fazendo as mesmas coisas. Hoje Deus convidou você para estar aqui, para arrancar de você as coisas que você fazia, que não fazem mais parte do novo que Ele tem para você. E é gostoso viver o novo que Deus tem para nós. É gostoso estar mais leve. É dizer, sabe, essa mágoa do meu coração não me serve mais. Essa dúvida, esse sentimento de abandono, de rejeição, não me serve mais. Eu posso viver agora o que Deus está fazendo. Mas quando você diz para o Senhor que Ele pode mudar as coisas do lugar, às vezes você vai sentir uma certa instabilidade, um certo medo. Pessoas que você achava que ia contar, você não vai poder contar. Gente que você achou que ia estar com você, não vai estar mais. Situações que para você era certa, que era só isso, que você já estava bem, já estava vivendo, Deus vai chacoalhar isso, mas Ele vai trazer aquilo que é novo para você, as bênçãos de Deus. E eu creio que Deus vai se manifestando nisso, Deus vai se manifestando, Deus vai colocando a mão dEle poderosa, Deus vai trazendo sabedoria, Deus vai trazendo entendimento, Ele vai fazendo você se aproximar dEle, você amar mais o Senhor, você querer mais a presença de Deus, você entender mais, ter uma sabedoria nova, uma revelação nova, uma visão nova das coisas, porque Cristo está no centro da tua vida, porque Jesus está no centro do teu coração, e quando Ele está no centro do teu coração, Ele sabe o que é melhor para você. Ele tira as coisas que você fala, meu Deus, mas por que o Senhor levou isso? Você fala, tá bom, Senhor, eu não sei porque o Senhor levou, mas Deus está trazendo coisas novas. Eu me lembro que quando garoto, 14 anos de idade, uma das pessoas mais importantes na minha vida foi tirada de mim, foi levada para longe, que era o meu irmão Pascoal. Ele era o meu mentor, ele era o meu pai, ele era a pessoa mais próxima que eu tinha, era mais próximo de mim do que o meu próprio pai. E ele foi para Curitiba e a gente perdeu o contato. Naquela época não era que nem hoje, né? Redes sociais e tudo. A gente tinha que fazer ligações, comprar a ficha para ligar ou pagar interurbano. Então não tinha como ficar ligando toda hora, o custo era muito alto, viagem. No começo eu tentei todo mês para lá, todo mês eu ia para Curitiba, todo mês eu passava o final de semana com meu irmão, né? E chegou uma hora que Deus falou, não é mais isso que eu tenho para você. Aquilo trouxe um vazio na minha alma, dá para entender? uma sensação de perda, como se eu tivesse perdido meu pai. Mas eu ia lá e já não me sentia mais parte. Eu ia lá e já percebia que não tinha muito a ver com o que Deus tinha para a minha vida. E foi por causa disso, e eu acredito que só foi por causa disso, quando eu me afastei disso, que Deus começou a trazer as minhas experiências com Ele. Deus vai trazer as suas experiências, querido. Deus vai revelar Jesus para você nas suas experiências. E às vezes Ele vai ter que te afastar algumas pessoas, porque antes era muito fácil, eu perguntava tudo para o meu irmão, ele já falava o que Deus queria, eu fazia, pronto, está feito. Era só falar, Júnior, Deus quer isso? Não, então beleza, Deus não quer, está feito, é nós, estamos juntos. Mas foi quando Deus tirou isso que eu comecei a ter as minhas experiências. Deus vai se manifestar quando você se aproxima dEle. Se aproxime dEle que Ele se aproximará de você, deste ar. Hoje é dia de você se aproximar do Senhor. Como é que a gente se aproxima? Tendo tempo, separando tempo, separando momentos com Deus, mas também tirando coisas da nossa vida que nos afastam de Deus. Coisas que não nos deixam felizes para chegar na presença de Deus. Tem gente que te aproxima de Deus, tem gente que te afasta de Deus. Tem coisas que faz você sentir a presença de Deus, tem coisas que faz você não querer ficar perto de Deus pela sua vergonha e pela sua culpa. Deus vai tirar isso da tua vida. Mude as coisas do lugar. Diga aí, eu tenho ousadia, eu tenho coragem de permitir que Deus mude as minhas coisas do lugar, em nome de Jesus. Então vem um avivamento para Israel, e Deus tem um avivamento para você. Eu vou terminar assim, o que acontece quando a gente fica no mesmo lugar, nas mesmas coisas, com os mesmos problemas, com as mesmas bobagens, fazendo os mesmos erros, fazendo as mesmas bagunças? Chega uma hora que vai custar caro isso. É verdade ou não é? Teve uma hora que você vai olhar e vai falar, quanto tempo perdido, quantas coisas que eu estou vivendo hoje que eu não precisava viver, quantos problemas que eu estou passando que eu não precisava viver. Então venha Deus nessa noite e enche você de ousadia, enche você de coragem para começar uma mudança na tua vida. E eu quero que hoje você sinta uma indignação por aquilo que te afasta de Deus, por aquilo que te faz ter medo das coisas de Deus, porque você sabe que Deus tem mais para você, você sabe que chegou o tempo de você viver promessas, você sabe que chegou o tempo de você viver os milagres que você tem orado por tantos anos, chegou o tempo de você entrar nas portas que você tem pedido para Deus abrir. Mas para isso acontecer, você precisa deixar Deus tirar as coisas que estão aí prendendo você. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? E aí eu olho para isso e vejo que tem gente que nem Josias, e eu vou terminar assim, gente que tem coragem, gente que não tem medo de mudar, gente que não tem medo que as pessoas cheguem e falem assim, ah, mas você está diferente agora, ah, mas você fazia isso e agora você não faz. É verdade, eu não sou museu, eu não tenho que ficar no mesmo lugar o tempo todo. Não é museu que você vai e fica tudo paradinho, sempre no mesmo lugar. Não, eu tenho mudança na minha vida, tem coisa de Deus. Eu não sou uma estátua de museu, eu sou, na verdade, gente. E eu aceito as mudanças. Tem gente aqui que nem Josias, que vai provocar um avivamento na sua casa. Vai provocar um avivamento na sua família. Tua casa está triste, você vai ser alegria, vai encher de alegria, porque você vai começar a ser mais alegre. Tua casa está pesada, você está cansado, está tendo muita briga. Vai ser através da tua paz que a paz vai entrar na tua casa e as brigas vão acabar. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Deus vai mudar você para mudar o mundo das pessoas. Mude você, mude o seu mundo, vai mudar o que tem. É até interessante. Às vezes você já viveu isso alguma vez? Você, alguém aqui já precisou fazer regime, e de repente uma pessoa começa a fazer regime na família, e todo mundo começa a querer fazer regime, todo mundo cresce, já aconteceu, e isso começa a acontecer porque a tua vida está mudando, a vida dos outros está mudando, as pessoas pessoas estão vendo, e tantas outras áreas da nossa vida isso acontece, porque Deus sabe que dentro de você tem um Josias, um camarada com coragem de jogar os ídolos para fora, de jogar as tristezas, de jogar as amarguras e viver o novo de Deus. Se tem um Josias dentro de você e chegou o tempo de você viver mudanças aí, fica de pé no teu lugar, só com os Josias dessa igreja, que eu quero orar com os Josias hoje, eu quero clamar com os Josias hoje. Você que é um Josias, levanta bem alto aí, quero ver você e diga aí: Senhor, mude as coisas do lugar. Eu estou com coragem, eu estou com ousadia para deixar o Senhor trazer o novo sobre a minha vida. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus, Senhor. Aleluia!
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.